Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes.
Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu acredito é na rapaziada.
Salve geral, senhoras e senhores, companheiras e companheiros. Eu estou aqui para exercer o direito essencial da imprensa de levar para a população, e em especial ao campo progressista e humanitário do mundo, a visão do programa Vamos à Luta, dos seus produtores e dos seus organizadores. O canal de expressão na Rádio Cultura, a mais livre de todas, que serve como ponto de encontro de todos nós que queremos viver com justiça, igualdade e liberdade para todos. E eu gostaria de começar esse programa com uma espécie de um editorial, um texto retirado de Lucimara Cristóforo, publicado dias atrás na internet. Abre aspas, Lucimara. Não é agora que o presidente eleito se tornou o máximo nazifascista e os governadores de direita se tornaram santos. Aquele sempre foi inspirado pelo torturador da ditadura, Carlos Brilhante Ustra, a quem dedicou seu voto para derrubar Dilma Rousseff. Dentre estes, uns também votaram no processo de impeachment, como Ronaldo Caiado, e outros que apoiaram Bolsonaro na última e funesta eleição, como Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, aquele que estimulava o famigerado "é só mirar na cabecinha". Sem falar na campanha do governo do estado do Rio, quando ele apoiou um tal deputado federal eleito que quebrou a placa Marielle Franco e se orgulhava disso em cima de um trio elétrico. João Dória, aquele que mandava jogar água gelada nos moradores de rua em pleno inverno, ou que mandava a tropa de choque expulsar os moradores da Cracolândia, chegando a derrubar casas com moradores dentro. Tudo isso quando prefeito, e ao se tornar governador, as suas tropas de choque exterminaram jovens em Paraisópolis ou foram para cima de funcionários públicos na Alesp com bombas de gás e cacetetes e balas de borracha, não importando se muitos deles tinham mais de 60 anos, na também famigerada reforma da Previdência do Estado. Todos esses foram responsáveis pelo golpe que derrubou Dilma Rousseff e contribuíram para esse roteiro de morte anunciado. Apoiaram Michel Temer, o golpista, na sua PEC da morte, a PEC 95, que impediu investimento em saúde e educação por 20 anos. Na reforma trabalhista, que extinguiu o direito dos trabalhadores, precarizando o trabalho e jogando milhões no desemprego e na informalidade. E quando muito, milhares nas ruas, sem teto e sem comida, cometendo todo o crime de lesa pátria ao vender a nossa soberania. Não esquecer dos precursores do golpe e instalar o nome de Aécio Neves, aquele que, após ter sido derrotado em 2014, foi à tribuna do Senado pedir aos seus pares para barrar tudo até que o governo caia. E outros representados pela figura patética de Romero Jucá, então senador, pego em conversas escusas ao tramar o golpe com o Supremo e com tudo. O passado, senhoras e senhores, o passado condena a todos estes. Quanto ao eleito, por uma parcela do povo abestalhada, destilhadora de ódio ao PT, tem mostrado não só essa faceta nefasta e enfermiça do seu caráter, ao promover o genocídio em detrimento da salvação da economia, que garante tão somente o lucro dos rentistas e das grandes corporações, mas também a total e completa falta de preparo e competência ao gerir o Estado, estimulando queimadas na Amazônia, genocídio de índios e a invasão de suas terras, a falta de ação e de respostas nos vazamentos de óleo do Nordeste, o incentivo ao aumento de uso de agrotóxicos, os cortes na ciência e na educação e os gastos exorbitantes em cartões corporativos, com envolvimento de milícias, enfim, em todo o conjunto da obra, expressão tão aventada para derrubar Dilma Rousseff, não poderei jamais deixar de falar em Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, que tudo fizeram para que o estado de coisas culminasse nessa tragédia. Essa tragédia chama-se Bolsonaro. Ao perseguir, humilhar e prender Luiz Inácio Lula da Silva, impedindo a sua candidatura à presidência da República sem provas e por atos indeterminados. Com tudo isso feito, a história só poderia ser essa que nos afigura, monstruosa e voraz, a arrancar o futuro de uma nação e expondo as vísceras putrefatas de todo um golpe nazifascista. Quem tem amor à vida e paciência para suportar uma quarentena, tem tempo para ler e reler, a fim de refletir sobre todos os erros do passado que forjaram no presente esses fantasmas a rondar nossas noites mal dormidas, como miasmas a devorar as entranhas. Desobedeça o presidente e fica em casa.
Que não tá na saudade, constrói a manhã desejada.
Senhores, é com esse tom indignado que nós começamos o programa de hoje. Eu fiz questão de ler esse editorial retirado da página da Lucimara Cristóforo, porque eu acho que ele acorrenta muito bem todo o processo, esse processo carcomido que está existindo na governança, na elite e na democracia liberal. Para participar comigo desse primeiro bloco, eu quero chamar e quero conversar com ele, meu amigo, advogado, jornalista, Sandro Moser. Sandro Moser, você me escuta aí da linha?
Escuto perfeitamente, fiquei emocionado aqui com o seu eloquente editorial. E queria, antes de mais nada, aí mandar um abraço para você, meu amigo, pela força, por estar indo à luta nesse momento tão difícil, dando a cara aí. E estamos tentando manter o serviço essencial que é a imprensa, né? Mais essencial do que nunca, né? Está se provando agora, tragicamente. Mas é isso, cara. Vamos manter a chama acesa aqui e vamos conversar um pouco sobre essa situação tão difícil.
Sandro, muito obrigado. Eu agradeço primeiramente todas as palavras, o seu apoio incondicional e a sua amizade e lealdade a todo o campo progressista, não só a mim particularmente. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para você a respeito desse tema e para que você colocasse o nosso ouvinte em par com tudo isso que estamos vivendo. Sandro, estamos sendo governados por um tresloucado. O que acontece do Brasil, Sandro?
Cara, o Brasil tá acontecendo um fenômeno nunca visto, né? A gente tá enfrentando uma crise sem precedentes. Nenhum vai ser certamente a crise mais grave da nossa história, de qualquer ponto de vista. Mas eu vejo no futuro próximo aí uma grave crise humanitária que não vai ter par no mundo, né? E quem é o principal responsável por essa crise é a pessoa incapacitada que responde pela chefia do Estado, pela presidência da República, muito motivada por essas circunstâncias macabras aí que você elencou no começo, né? Mas a situação ficou sem volta a partir da terça-feira, né? Quando o Bolsonaro dobrou a aposta na própria abjeção e obscurantismo, e apostando no vírus, né? Que é uma coisa que era até previsível, né? Quando a gente acompanha o comportamento dele aqui nas redes sociais e tudo, mas dessa vez sempre causa espanto, ainda que seja previsível, mas dessa vez pegou até os aliados de primeira hora dele.
Se você puder até citar o caso do Mandetta, que ele vinha como ministro da Saúde falando o contrário, e de repente o Bolsonaro fez aquele discurso, né? Acho que é isso.
O Mandetta é um caso à parte, né, cara? Mas até quero falar dele daqui a pouquinho, mas esse deslocado discurso não chegou a ponto de derrubar ele do cargo, que para mim parecia fundamental, mas talvez já infelizmente tarde, mas colocou ele numa situação de isolamento completo, né? Então a gente está vivendo mais ou menos um parlamentarismo, um semi-parlamentarismo, né? Em que o Congresso e uma aliança amplíssima de governadores, entre eles vários que você citou aí, estão tentando manter o mínimo de racionalidade nesse momento que é desesperador, né? Enquanto o governo federal aposta no confronto, na contramão do que todo mundo tá, do que o mundo todo está fazendo, com uma clara intenção de empurrar o país para um caos social que na cabeça perversa dele vai poder gerar algum fruto político para ele no futuro, né? Então eu acho que a aposta dele está clara, né? Se os resultados da quarentena que nós todos estamos fazendo, e mesmo os governadores, você sabe que eu não sou fã número um, não sou fã do Dória, pelo contrário, né? Mas não dá para negar que ele está, em relação ao governo federal, a atitude desses governadores de direito tem sido pelo menos racional, né?
Então, se
o isolamento der certo, não tem como dar, mas se der, ele vai dizer que foi um exagero dos governadores, vai jogar a culpa da derrocada da economia na imprensa, na quarentena, em mim, em você, no amigo que está ouvindo, na China, nesses governadores, completamente querem a cadeira dele. Mas se o resultado for o genocídio que se espera, ele vai estar morto e todos nós também, sabe? Então ele quer faturar politicamente jogando com a nossa vida, cara, com a vida do nosso... Ninguém pode ser tão podre, ninguém pode fazer cálculo eleitoral e futuro político nessa hora, sabe? Isso é o que menos importa, cara. Nós precisamos agora de leito de UTI, respirador e um programa de renda mínima para todo cidadão que estiver na faixa de pobreza, cara. Então isso, esse isolamento dele, essa loucura com método, é a maior objeção política da história do Brasil e talvez uma das maiores da humanidade.
Exatamente, eu também assino embaixo todas as suas palavras, agradeço muito isso, Sandro. E eu gostaria de também, dando continuidade a esse papo que nós estamos falando, você falou há pouco sobre o papel do Mandetta, de alguns governadores, né? De quem governa o Brasil, Sandro? Eu queria saber quem está governando o Brasil, se ele está nesse cálculo matemático e metódico apenas eleitoreiro e jogando com as vidas da própria população, o que parece a mim um crime de humanidade. Quem está governando o Brasil? São os ricos?
Certamente, na verdade, quem tem falado pelo governo federal e tem sido ouvido é o ministro da Saúde, o Mandetta, né? Mas que, ao contrário desse herói, assim, que a posição que ele foi guindado, e triste é o país que precisa de heróis, né? Principalmente pela classe média, que justamente pela postura dele, que é racional, fincada no chão, como uma pessoa normal que consegue raciocinar e coordenar os períodos para se fazer entender com uma frase objetiva, o Mandetta está fazendo um jogo feio também. Ele não podia endossar as atitudes criminosas, genocidas do Bolsonaro e nem fazer o papel que ele faz na chamada doutrina do choque. Então, como é que é isso? Mal resumindo. Todo dia o cidadão leva uma porrada e enquanto ele está atordoado, o Mandetta vem e fala: não, calma, não é bem assim, dizendo o que o Bolsonaro disse, para criar uma sensação de falsa normalidade, até que venha a próxima porrada e até que um dia ninguém mais aguente, cara, sabe? A gente está numa situação terrível aqui, tem a famosa a premissa do Schopenhauer, o grande filósofo, que toda verdade tem três estágios, né? Primeiro, ela é ridicularizada, como foi. Vamos pensar no Bolsonaro e na parte da população que ainda ouve, né? Depois ela é atacada com violência, como foi hoje, né? E depois ela vai ter que ser aceita, porque ela se impõe como verdade, sabe? E isso vai ser trágico, tá? Eu tô muito preocupado, perto do desespero, e agradeço a oportunidade de poder estar falando aí com amigos sobre essas coisas que estão me deixando as raias do desespero mesmo, sabe?
Sem dúvida, Sandro, eu entendo perfeitamente. Essa é uma realidade que não povoa só o seu espírito e a sua casa, como também a de milhões de brasileiros aí afora. E contra todas as evidências mundiais de que é necessário um isolamento desde já, quanto mais os arrependimentos de agentes públicos do Estado, caso do Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, que voltou atrás do discurso que tinha. Caso de hoje, da publicação do prefeito de Milão, que se arrepende por não ter tomado essas medidas preventivamente. Contra tudo isso, Bolsonaro ainda joga com a vida. Logo, é necessário, não só a você, Sandro, mas como a todos os nossos ouvintes que também se encontram nessa mesma situação, que a gente faça esse isolamento obrigatório, completo, seja lá por um mês, seja lá por dois meses, seja lá por três meses, que nós garantimos, assim, o menor contágio de uma doença que nunca foi vista, com um contágio tão rápido, do qual o sistema de saúde não vai conseguir aguentar, suprir, né, toda a demanda de casos que vai haver. Então, eu agradeço a participação, gostaria que você desse as suas considerações finais, aí agora nesse bloco que a gente vai acabando, para depois continuar o programa com outras participações, e eu gostaria da sua mensagem aí para os nossos ouvintes, Sandro, por gentileza.
Valeu, Magal. O negócio é o seguinte: quando eu falo em desespero, eu acho que eu talvez tenha me expressado mal, mas a questão é o seguinte, cara, as coisas não vão mais ser como foram no Brasil, sabe? Hoje eu tava, essa carreata da morte, que essa elite tosca do Brasil tentou promover ridiculamente hoje, sabe, o que que sobrou do Brasil, eu fico pensando, e o que que vai sobrar depois que isso passar. Eu tô vendo aqui num futuro muito próximo uma grave crise humanitária, um país que está totalmente fraturado, frágil, e eu não sei se a nossa estrutura social vai conseguir resistir. Mas eu peço e torço para que nós resistamos e sobrevivamos a isso, cara. E que alguma coisa ilumine a cabeça de quem tem os ordenadores de despesa do Brasil, porque no momento a única saída, não digo saída, mas a única forma de mitigar essa situação tão terrível, trágica e urgente, é com renda mínima para todos os cidadãos, é com a criação imediata de novos leitos de UTI e a compra urgente de respiradores para a gente poder salvar o maior número de vidas e continuar lutando, meu amigo Magal. Valeu aí, desculpe.
Com certeza, Sandro.
Um pouco, mas
eu entendo a sua voz carregada e tenho certeza que seus olhos também devem estar marejados, porque sei da sua sensibilidade humanitária. Obrigado, companheiro. Até o nosso próximo bloco. Fique por aí.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho o pé na pé da moçada.